7:21. Hoje temos a honra de receber o promotor de justiça substituto Thiago Matheus Tortelli, que recentemente notificou a Prefeitura Municipal e o Departamento de Água e Esgoto DAE de Vila Bela da Santíssima Trindade para adequar a água fornecida no município aos padrões de potabilidade definidos pelo Ministério da Saúde. Bem-vindo, doutor Thiago, e obrigado por estar conosco novamente.
Eu que agradeço o convite e é uma honra sempre estar aqui falando com vocês e falando principalmente para a população. Muito obrigado.
O acesso à água potável é um direito humano fundamental e um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. No entanto, muitos moradores de Vila Bela têm enfrentado desafios em relação à qualidade da água fornecida, o que motivou uma recomendação oficial do Ministério Público. Hoje vamos entender mais sobre essa iniciativa e os seus desdobramentos. Doutor, o que motivou a Promotoria de Justiça a expedir essa notificação recomendatória à Prefeitura e ao DAE?
Bom, a Promotoria, como todo mundo já sabe, ali é a porta, o portão, como eu costumo dizer, né, de entrada das demandas sociais. A gente recebe muita gente, todo dia a gente tem atendimento ao público. Algumas desses problemas, dessas questões, são de interesse particular, mas muitos são de interesse social. A gente chama de direitos difusos, né? Então, o problema da água, ele é muito recorrente. Ele já é de longa data conhecido aqui de Vila Bela e começou uma demanda muito grande. E, por estar também residindo em Vila Bela, também percebo esse problema no dia a dia, até nas coisas mais básicas do dia. Então, a recomendação foi pela constatação desse problema da qualidade da água, tanto das pessoas que chegam até a promotoria, quanto uma verificação prática. Todo mundo que está vivendo aqui está podendo perceber, né?
É complicado. Esses dias atrás, doutor, nós recebemos uma mensagem aqui na Rádio Primeira Capital. Eu não sei se confere, mas algum outro ouvinte pode mandar uma mensagem. Que já faz mais ou menos em torno de 15 anos que tem esse problema em Vila Bela.
A gente, na audiência pública de quinta-feira, que foi para tratar sobre atenção básica, mas a partir do momento que a primeira pessoa falou sobre a água, se tornou o tema da audiência pública, praticamente, né? A qualidade da água. E mais de uma pessoa comentou que esse problema é recorrente há muitos anos. Eu não tenho dados para dizer há quanto tempo é, mas realmente é algo que não é novo.
Com certeza. Doutor, que está conosco aqui o Norimar, que vai estar contribuindo também aqui com esse bate-papo. Norimar, pode ficar à vontade.
Essa questão desse problema, doutor, da água, de fato é um problema já antigo. É um problema que já vem se arrastando por muitos e muitos anos. Mas esse ano parece que está um pouco pior. Pelo menos o que eu percebo. É um ano que está um pouco pior, você percebe tanto pela coloração e quanto pelo cheiro, do mau cheiro, na realidade, da água. Então, você percebe que o problema ele só está agravando. E agora, de uns tempos para cá, tem essa conversa que o problema é o buritizal. Mas não tem estudo sobre isso. Ninguém fez um estudo até hoje, ninguém tem um laudo para comprovar que esse problema está sendo acarretado pelo buritizal. Tanto é que na audiência pública que nós tivemos lá, o senhor percebeu nas discussões, não foi feito nenhum estudo, foi feito a questão do levantamento da oxigenação da água, para a questão da morte dos peixes, mas um estudo do que de fato está causando esse problema, não tem.
A gente percebeu isso lá na audiência pública e também foi um dos motivos, né? A recomendação já estava sendo produzida antes, mas só reforçou, né? Uhum. O que eu percebo é que, assim, esse é um problema recorrente e é um problema que já é sabido. A gente sabe que ano que vem vai ter de novo.
Vai ter de novo.
Vila Bela é uma cidade que está crescendo, está com uma estrutura maior, então a questão da água precisa ser colocada em pauta, precisa ser melhorada. Se ano que vem vai ter esse problema, o que a Prefeitura Municipal, como gestora da água, vai fazer para esse problema não acontecer? E o que a sociedade vai fazer? O que o próprio Ministério Público pode contribuir? Porque essa questão da recomendação, para quem não tem muito contato, na verdade ela é uma... Ela é colocar o foco sobre um problema que está muito recorrente. Ela não tem caráter coercitivo e, como eu falo sempre, a gente busca no extrajudicial uma solução mais rápida, uma solução que realmente aconteça, para não depender do judiciário para tudo. Então é uma forma de dizer, olha, esse problema ele está grave, ele está acontecendo, o que, que a gente pode fazer? É a forma do Ministério Público contribuir e também, de certa forma, mostrar para os gestores municipais um caminho a ser tomado por um problema grave. Então, esse é o intuito da recomendação, é colocar luz sobre um problema. Então, esse foi meu intuito.
Sim, doutor, quais são os principais problemas identificados na qualidade da água distribuída em Vila Bela?
Como falado no início da nossa conversa, dá para perceber que os padrões que a portaria 888 do Ministério da Saúde, a questão da água ela é bem regulamentada, né? Ela tem essa portaria 888 do Ministério da Saúde. A lei 11.445 de 2007 também fala sobre o marco regulatório e sobre a qualidade da água. E existe internacionalmente, como bem colocado, a Agenda 2030, né? Que é para melhorar de maneira... Que a problema da água é recorrente praticamente no mundo todo.
No mundo todo.
Então é para trazer um plano de ação. Sabendo disso, a gente tem alguns critérios. A água não pode ter cor, a água não pode ter cheiro, a água não pode ter gosto e ela tem que ter padrões mínimos de coliformes ou de salubridade, que fala, né? Uhum. Não tem estudos técnicos também, isso é uma das... A recomendação, ela está no bojo de um inquérito civil, que é para a gente entender e ver como vai atuar. Então, nesse inquérito civil, tem um pedido de uma perícia técnica por um órgão independente, para a gente entender também, ter mais questões técnicas para saber como atuar. Após esse laudo, eu vou ter mais condições de dizer a água não atende tal ou qual requisito. No momento, a verificação realmente é prática. Você abre a torneira e você vê que a água tem tanto cheiro, quanto gosto e cor.
Não precisa de muita coisa para entender que a água está em péssima qualidade. Chegou a mensagem, bom dia, não está tendo como consumir essa água. Ela está podre. Ontem à noite estava podre, né? O ouvinte mandou uma mensagem aqui confirmando que nós estamos falando. Doutor, o senhor destacou na recomendação que a má qualidade da água impacta principalmente as populações vulneráveis, né? Com esse cenário, afeta os direitos básicos e a dignidade humana. Ou seja, aquelas pessoas que tem menos condições, elas são as mais afetadas, porque quem tem condições vai procurar outros meios para conseguir água de qualidade, né?
Eu costumo falar isso até com a equipe da promotoria, com minha esposa, que a gente ainda é muito privilegiado, porque a gente reclama da água por conta de tomar um banho com uma qualidade da água pior, escovar um dente, fazer uma comida, mas tem uma grande gama de pessoas que tomam essa água, que precisam dela para a própria subsistência. Então, essas pessoas são as mais impactadas e, infelizmente, são as mais vulneráveis socialmente. A água, ela é um direito fundamental.
Sim.
Na audiência pública de quinta-feira, a gente falando sobre atenção básica, não existe atenção básica sem uma qualidade de água. Ela é pressuposto de tudo. A partir desse ponto, que eu volto a repetir, até quando a gente vai ficar todo ano com os mesmos problemas e já sabendo disso? Porque uma coisa, e a gente também tem que levar isso em consideração, é quando os responsáveis falam que esse ano teve mais queimada, a água piorou. Teve mais mortandade de peixes, a água piorou. A oxigenação da água diminuiu, a água piorou. Isso é sabido, beleza. Agora, ano que vem, isso vai acontecer, porque não tem uma tendência de diminuição de queimada, de diminuição de mortandade. O ser humano, ele não tem uma tendência melhorada a cuidar do meio ambiente. Infelizmente, essa é a realidade. Sabendo disso, para ano que vem, a gente precisa ter uma solução. Na minha opinião, Vila Bela necessita, e essa é uma opinião como pessoa, não é nem como promotor, Vila Bela precisa de uma estação de qualidade, de tratamento de água, que já leve isso em consideração. Que saiba desses problemas. Ou seja, uma estação que tenha uma capacidade de absorver toda essa externalidade para a população sempre ter uma água minimamente de qualidade.
E essa discussão, doutor, de ter uma estação de tratamento também é antiga. Só que aí, quando você vai conversar com gestores, E simplesmente a resposta é: ah, é muito caro, o município não tem capacidade para isso, a arrecadação nossa é baixa e não sei o que, tal, tal. Só que ninguém nunca fez um projeto. Não existe projeto. Até mesmo para você correr atrás de recurso, para você captar recurso, você precisa demonstrar através de projeto qual a sua necessidade financeira ali naquele momento. Se não tem capacidade, eu não tenho essa resposta, mas o doutor eu acho que pode nos responder. Se o município alega que não tem capacidade, que o município não dá conta, não caberia uma intervenção do Estado nesse momento, doutor?
Essa questão da intervenção, Dona Maria, ela é muito complexa. Realmente, nesse momento, eu não tenho condições de dizer se cabe ou não cabe, porque é tudo muito técnico, né? Uhum. Então, eu não estudei o tema. Não posso... Futuramente, a gente pode vir aqui para eu dar uma resposta mais embasada, né?
Porque nós estamos falando de um município que vem sofrendo há muito tempo, há muitos anos, e o município não consegue dar essa resposta à sociedade.
Inclusive, não é a primeira vez que nós entramos nesse debate com relação à má qualidade de água em Vila Bela da Santíssima Trindade, e entrando e saindo, e nenhuma solução acontece, entendeu? Na época, aqui para a chuvarada, dá uma amenizada, né, dá uma amenizada, mas depois volta tudo novamente, aí volta a discussão de novo. Entendeu? Sim. E parece que durante o período que dá aquela amenizada, todo mundo esquece e engaveta aquilo ali e depois vem a discussão de novo. Então é um problema que, como já foi falado, é recorrente, é algo que já tem muitos anos que está acontecendo em Vila Bela da Santíssima Trindade. A população tem clamado, ó, ouvinte, bom dia. Aí sim, isso que precisamos ouvir, a realidade. As pessoas estão indignadas com essa situação e uma solução precisa acontecer. Né? Alguma coisa precisa acontecer.
Exatamente, e com essa reclamação de água, esse problema da água, isso aí aumenta lá no pronto atendimento, porque nós temos criança, eu mesmo tenho um sobrinho que ele não pode tomar banho com essa água, pela questão de alergia. Então, assim, você vê a quantidade de pessoas procurando o pronto atendimento e até mesmo os PSFs, em razão dessa má qualidade da água.
Sim, como a gente falou anteriormente, dessa atenção básica, né, à saúde, que engloba tudo isso, a água é pressuposto. Uma água de qualidade é pressuposto de uma saúde de qualidade. Você pode ter alguns problemas de saúde, pode ter doença e tudo mais, mas essas coisas básicas, como uma alergia na pele, alguma coisa que é decorrente da qualidade da água, também faz parte da atenção básica, também faz parte de uma saúde de qualidade. Então, por isso que eu falo, a gente precisa investir nisso, porque como você falou, a prevenção sempre é muito mais barata do que lá na frente você tratar o problema. É sempre mais barato, todos os estudos indicam isso. Contudo, como não é um problema que gera aquela necessidade de intervenção imediata via de regra, as pessoas deixam passar. A população também, como bem colocado, ela esquece. E depois, quando o problema volta, aí fica indignada de novo, com toda a razão. Mas uma cobrança sistemática da população, eu tenho certeza que faz com que os gestores públicos tenham uma outra visão sobre o tema e aí vão começar a agir. A população, ela pode, de várias formas, ela pode ir no Ministério Público, ela pode, inclusive, fazer reclamações na própria prefeitura, pode registrar os problemas... Porque acaba que é um direito, é um serviço público ofertado para o consumidor e o consumidor tem os direitos garantidos por essa prestação de serviço público. Inclusive, a falha nessa prestação de serviço público gera indenização. Gera indenização tanto para o consumidor quanto pessoa física, quanto indenização para o consumidor na coletividade, como direito difuso. Vários municípios do Brasil já foram condenados tanto a implementar soluções para a resolução do problema, quanto financeiramente para o fundo de direitos difusos dos direitos dos consumidores, para uma forma de coerção pecuniária, que muitas vezes é a única forma que...
Para que possa ser solucionado o problema, né? Isso. Se não tiver aquela pressão, nada vai acontecer. Isso. Nós vamos para um intervalo comercial e já voltamos aí. E vamos falar sobre aspectos técnicos e legais.